Se você não respeita seu pai e a mãe, você não vai respeitar o planeta. É muito simples. O planeta é a Gaia, né? Gaia é a mãe, tem a teoria de Gaia. Então, Gaia é a mãe de todo mundo. Se você não respeita sua mãe, como você vai respeitar a Gaia? Você não vai. É uma escada, tipo, que acontece no nível mínimo, acontece no nível mais astronômico, amplo, numa dança de todas as galáxias até o fim do universo. E quando você volta para nossa realidade micro, é importante a gente integrar qualquer relacionamento que a gente tenha com os nossos pais, mães, irmãos. E depois dessa integração, a gente consegue integrar relacionamentos sociais com a família humana. Depois dessa integração, a gente consegue integrar relacionamento ecossistêmico com as outras espécies. A gente é um adolescente, né? A raça é adolescente, rebelde, não reconhece de onde veio, não tem memória e está aprendendo, ela está crescendo, está evoluindo, né? Está adquirindo mais conhecimento. O próximo passo da raça é adquirir essa integração. Quando você olha a natureza, e você pode perguntar isso para qualquer cientista, quando você olha um material, tipo, você pega uma fotossíntese, o nível de eficiência energética do processo de fotossíntese é surreal. E a própria fotossíntese usa processos quânticos para otimizar quanta energia a fotossíntese consegue extrair de um fóton. Então, mesmo as espécies mais avançadas, os nossos filhos de silício, que avançarem no espaço-tempo, eles não vão conseguir entender, talvez, quem criou essa tecnologia natural. E também não vão conseguir entender os mecanismos dessa tecnologia natural. Então, uma cidade sem árvores, sem espaços verdes, é uma cidade mais doente, eu acho. A qualidade de ar já é baixa, então não é legal. Então, a galera ali vai ficar mal. Que tá morando ali. Agora que você tá num espaço mais verde, com certeza você tem já mais oxigênio. Mais oxigênio, você consegue pensar mais. Pensando mais, você tem ideias melhores. Então, acho que é bem... A máquina funciona muito bem em espaços mais verdes. Esse é um fato científico. Nosso cérebro funciona melhor. A gente fica mais calmo. Nosso nível de estresse diminui exponencialmente quando a gente está em ambientes mais verdes, próximos à natureza ou em ambientes mais verdes de maneira artificial.
Tecnologias exponenciais para transformar o planeta. Deixe de ser um ser humano câncer, um ser humano parasita e descubra quais são as tecnologias que têm o poder de transformar o mundo e entenda por que o Brasil é o melhor país para se estar agora. Meu querido e minha querida, eu sou o Renato Stephanie e no episódio de hoje da Sexta Filosofal é uma conversa profunda e filosófica sobre o impacto dos seres humanos no planeta e quais são as alternativas tecnológicas, sociais, ambientais e emocionais para que o ponto de virada da destruição para a regeneração seja possível. Meu convidado para conversar sobre isso é meu amigo Luiz Gustavo, empreendedor serial no ramo de meios de pagamento, fundador da Infinite Pay. E por trás desse título de empreendedor, o Luiz é um profundo yogi e uma alma sensível, que tem uma visão única, englobada e peculiar do planeta e de seus desafios. Como sempre, um papo filosófico e inspirador, com potencial de transformar as nossas mentes fechadas e abrir o nosso coração. E antes de você viajar, antes de você mergulhar no episódio de hoje, eu quero trazer para você a segunda Pé no Chão, a newsletter que eu envio uma vez por semana, na segunda-feira, um e-mail com dicas de livros, documentários, seriados ou insights poderosos para começar a sua semana. A segunda Pé no Chão é um complemento perfeito para a Sexta Filosofal. É um e-mail prático, pé no chão, com dicas ordinárias para deixar a sua semana extraordinária, direto na sua caixa de entrada. Então, topa? Para você assinar a segunda Pé no Chão totalmente gratuito, basta acessar seguimos.com.br e cadastrar o seu e-mail para receber a segunda Pé no Chão. seguimos.com.br e assine a segunda Pé no Chão, beleza? E antes de você partir para esse episódio, eu quero te convidar para o meu novo treinamento online chamado Flow, Rituais Matinais e Disciplina na Prática. Repita comigo, a disciplina não me poda. Ela me liberta. Talvez, por conta de tudo isso que estamos vivendo no planeta agora, você esteja sem ritmo, e isso pode estar te incomodando, como já me incomodou muitas vezes. Durante o período de 3 semanas, eu quero te guiar pessoalmente e ao vivo, para que você possa se sentir como um grande maestro, orquestrando a sua vida em puro flow. Muito bem, meu querido e minha querida. O treinamento online Flow, rituais matinais e disciplina na prática permitirá a você encontrar níveis de energia, de vitalidade, de leveza, de força e garra para exponencializar a sua produtividade, assertividade e organização. Se você se interessa no assunto e quer voltar ao ritmo da sua vida, reencontrando o seu flow individual, acesse o site seguimos.com.br. Seguimos.com.br, beleza? É bem facinho. Combinado? Seguimos.com.br. Eu te espero aqui, do outro lado. O lado do flow, do amor e da abundância. E agora, sem mais delongas, vamos viajar?
You, the people, have the power. The power to create machines. The power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men.
We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.
Olá, querido. Queria começar falando um pouco de você, como a gente se conheceu. Gente, o Luiz, ele fez a Singularity University, que nem eu. Ele fez no ano de 2014, foi, Luiz?
2014 e 2010, eu tinha feito EP também.
Feito o executivo, ele fez o programa completo. E a gente se conheceu mais profundamente lá no Burning Man. Eu fui participar lá da formatura do pessoal de 2014, que eu era amigo do Murilo Gun, ainda sou, né? Ele tava formando nessa época, era a mesma turma do Luiz. E aí depois a gente se encontrou no Burning Man lá, e desde então a gente troca muita ideia, a gente fala muito sobre o futuro, os cenários possíveis. O Luiz, ele foi a primeira pessoa que me trouxe uma visão um pouco mais holística, integrada do futuro. Porque, querendo ou não, a visão lá da Singularity University que a gente tem sobre o futuro, ela é muito legal, mas ela é muito consciência, assim, laranja, né? Tipo, nanotecnologia, inteligência artificial, faz isso, faz aquilo, muito voltado para aquele mercado do Vale do Silício, de desenvolvimento a qualquer custo. E o Luiz, logo depois, foi antes, Luiz, ele fez um curso de yoga, ele é formado em yoga também, assim que nem eu, aliás, o mesmo curso, e foi ele que me deu o grande pontapé para que eu depois me formasse em yoga para complementar essa formação de futurismo da Singularity. E ele tem, assim, umas ideias bem alienígenas, bem malucas do futuro, pode e se adaptar e vislumbrar, né, e poder entender como entrar nessa nova realidade de uma forma muito leve, muito tranquila, né, ao mesmo tempo com muito pé no chão. Eu gosto muito do como, assim, toda vez que eu sento pra almoçar com o Luiz, pra conversar com ele, minha cabeça, ela vai, assim, muito longe. Eu fico, assim, cara, como eu penso pequeno, né? Como a minha visão de futuro é tão pequena perto do que pode ser e do que realmente é, do que já aconteceu. Mas sempre de um jeito não, assim, assustador. No começo era um pouco assustador, eu sentava do lado do Luiz e ficava um pouco... Mas depois do primeiro esse medo começou a me fazer... Não mais ter medo, eu comecei a ficar muito bem conversando com ele. Então, querido, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria que você comentasse um pouco de como está a sua vida hoje, como que você vê o mundo e como que você chega aqui.
Obrigado pelo convite, Renato. Acho que quando a gente começou a falar, acho que 2015, depois da SU, mesmo na SU, acho que você tinha uma visão de mundo mais ultra-tecnológica, né?
Sim.
E aí depois você foi se transformando aí, aprendendo outras ferramentas, né?
Exatamente.
E essas novas ferramentas aí que você aprendeu, acho que ajudam a gente a integrar. Acho que é sempre um balanço, né? Algumas pessoas precisam aprender ferramentas, aumentarem o set de ferramentas que a gente tem como ser humano, né? Pra gente conseguir aí evoluir coletivamente a nossa sociedade, né? Esse é o grande objetivo, né? Basicamente, eu sou empreendedor de tecnologia, já fundei algumas empresas. Hoje eu sou CEO de uma empresa de pagamento. A gente tem mais de 130 pessoas aí, a gente está crescendo muito rápido. Antes disso eu fiz SU, como o Renato falou. Antes disso eu fundei outras empresas também, mas sempre, a partir de 2011, comecei a buscar coisas, outras ferramentas que não só essa área de empreendedorismo, mas uma coisa de mais holística, de como funciona a natureza, a yoga. Passei um tempo viajando entre algumas ecovilas também, aprendi algumas coisas diferentes. E depois trouxe tudo isso para fazer uma integração aí e moldar a minha visão de mundo. Acho que esse momento que a gente está passando com a crise do vírus é um momento muito único. A gente tem muita gente morrendo, é triste. Mas também é uma oportunidade para a gente rever alguns valores, né? E conceitos como a sociedade. Eu brinco que acho que o que a gente está passando agora é um grande treinamento. É um grande treinamento para as outras crises que vão vir em breve no planeta, né? A gente está treinando aí várias... A inteligência coletiva aí do planeta está treinando as pessoas aí para as outras crises que vão vir no futuro. E não vão ser poucas. E acho que crises são boas porque força todo um sistema a evoluir, né? Acho que essa é a maneira que eu olho essa crise. Acho que está tendo alguns benefícios, como o trabalho remoto, as videoconferências. Acho que as pessoas têm acesso a mais conteúdo. A gente não conseguiria fazer essa reunião, né, Renato? Se não fosse a crise e todo esse movimento para Zoom. As pessoas querem, até então queriam estar em contato o tempo inteiro, mas agora elas não veem nenhum problema em estar remoto, ligadas umas às outras. Acho que isso faz muita diferença, essa digitalização do contato também, que é uma tendência que, sem volta, ela só vai evoluir na linha do tempo. Acho que isso é um ponto muito interessante. Talvez poucas pessoas estão prestando atenção na sutileza dessa mudança. Mas é isso. Overall, acho que é uma grande oportunidade para a gente aprender um monte de coisa nova e conhecer um monte de gente nova. Acho que esse é a evolução é o grande objetivo final aqui, né? A evolução da nossa espécie como um todo, né?
E o que você diz, assim, eu estou bem curioso. Cara, essa é uma primeira coisa para muitas que ainda vão vir, que vão nos modelar, que vão dar muitas coisas. O que você enxerga que poderia ser o futuro disso? O próximo passo dessas crises? E o que a gente tem a aprender com isso?
A gente tem uma série de crises aí que de curto prazo que já estão começando, né? A gente tem uma crise econômica gigantesca. A gente tem uma crise de população também que é gigantesca. É muita gente no mundo consumindo muita coisa e destruindo a natureza muito rápido. Até por causa dessa destruição da natureza, esse tampering com a natureza que a gente está fazendo, a gente tem esse vírus, né, entrando na sociedade, mas não é o último vírus que vai entrar, e nem foi o primeiro. Então, acho que é um processo que só vai acelerar com mais população, ocupando mais áreas. A gente tem uma crise de nível institucional entre países, né? Então, acho que o diálogo entre pessoas em vários países está diminuindo. A gente vê uma ascensão aí de partidos de extrema-direita na Europa, agora a gente tem a nossa própria história de extrema-direita aqui no Brasil, e as pessoas não conseguem mais dialogar sobre ideias. Isso é um problema sério, e as pessoas estão se fechando em silos, né? E quando qualquer espécie se fecha em silo e deixa de cooperar com o ecossistema, aquele ecossistema ele colapsa. Então, se você olha para a natureza, a gente vê que as espécies elas contribuem umas com as outras, e assim é. Todo o ecossistema ele é fortalecido. No nosso caso, como a gente esqueceu que a gente é parte do ecossistema, isso já é um esquecimento que vem de milhares de anos, é um problema muito sério. A gente esqueceu que a gente é um animal e faz parte desse ecossistema, da natureza. Isso causa um problema. Acho que desde a colonização do nosso país, as pessoas que chegaram aqui nunca deram muito valor para o ecossistema aqui estabelecido, né? Então, isso é um problema gigantesco. E depois você também tem nessa era um pouco mais moderna, onde a gente tem esses silos se formando entre países, entre pessoas, a gente tem essa estagnação da troca de ideias, que isso é extremamente perigoso. E aí você tem um elemento natural, que é um vírus, que é jogado numa sociedade que ela já vem se fechando em silos, ela já vem deixando de trocar informação, e ela já vem usando a própria informação para controle, né? Então tem toda essa ascensão de digitalização de informação no córtex. Quando você está lendo uma notícia no Insta, no Twitter, no Facebook, na sua rede social preferida, aquela informação está indo direto para o seu córtex, então ela está ativando várias coisas no seu subconsciente. Na verdade, quem controla a maioria das suas decisões é o seu subconsciente, não é nem seu consciente. Então você está injetando um monte de coisa ali na sua íris e você não sabe o resultado daquilo e nem sabe se quem desenhou aquela campanha ou aquela informação tinha um objetivo muito específico, né? Então, com a ascensão dessa... Eu falo que é treinar um macaquinho, né? Agora, em larga escala, vários grupos aí estão treinando os macacos, no caso a gente, né? Eu sou um dos macacos. Treinando o tempo inteiro, vendo como os estímulos digitais mudam a maneira que a gente se organiza socialmente, a nossa resposta social. Então, nesse cenário cyberpunk pré-apocalíptico, a gente tem um primeiro grande vírus aí, que eu converso com meus pais e com todo mundo, nunca ninguém viu uma situação como essa. É a primeira vez na vida de todo mundo que a gente está vendo lockdown de países inteiros. E eu falo que não vai ser a última vez. Então, acho que como que a gente consegue se tornar uma sociedade mais resiliente? Né? O que a gente aprende nesse contexto? Porque o futuro é um futuro de aumento de população, é um futuro de mais divisão. Poucas pessoas elas têm um pensamento mais holístico e estão meio que fugindo dos grandes centros, né? E organizando comunidades à margem da sociedade, se isolando, né? Eu não vejo muita diferença. A gente até brinca, né? No Vale do Silício tem um monte de bilionário que comprou um monte de casa na Nova Zelândia. Conheci algumas pessoas. Então, assim que começa qualquer crise, os caras vão para Nova Zelândia e ficam isolados lá nas suas casas, nos bunkers. E eu também vejo um movimento de muitas comunidades sendo criadas onde as pessoas basicamente estão fugindo da sociedade. E tem um monte de problema na sociedade. A gente é parte da sociedade, a gente é parte do ecossistema. Então, acho que fugir não vai adiantar muito, porque quando a natureza ela começa a mudar... Ela começa a evoluir, que é o que está acontecendo agora, ela muda a superfície do planeta inteiro, né? Que é o que vai acontecer. Então não tem muito para onde fugir. Eu acho que a ideia é a gente ter comunidades e pessoas dentro da sociedade, na margem da sociedade, tendo discussões ecossistêmicas. Como que a gente consegue fortalecer as relações de maneira ecossistêmica? Eu acho que isso não acontece. Até por N razões, né? Até porque a gente não se vê parte do ecossistema. A gente se considera a espécie no topo da cadeia alimentar aqui nesse planeta. Acho que essa falta de diálogo ecossistêmico vai causar muitos problemas para um futuro, que é um futuro desafiante. Então a gente tem uma crise energética, a gente precisa mudar a maneira que a gente processa a energia do sol, a gente usa combustíveis fósseis, nossa economia inteira é dependente de combustível fóssil, a gente pode ver o efeito quando o barril do petróleo ele cai muito, o preço cai muito rápido, o que acontece economicamente, isso afeta outras esferas também da economia. A gente tem uma produção de plástico insana. Então, esse é um problema gigante. A gente tem os poluindo os oceanos aí com toneladas, milhões de toneladas de plástico. Isso é muito triste. Porque, efetivamente, a gente não se vê, o ser humano esqueceu que ele é parte desse ecossistema. A natureza vai fazer o ser humano lembrar que ele é parte. Acho que essa é a próximo passo evolutivo, né?
E por que a gente esqueceu? Quais fatores você acha que são contribuintes para isso? É o uso excessivo da mente, não realização de si mesmo... É a constante interação com o que a gente vê externamente no mundo. Quais são os fatores que você enxerga?
Acho que a não realização, sem dúvida, quando você entende que a gente está num grande teatro, né? Eu sou um ator aqui agora e estou fazendo uma peça. Então essa é uma visão de uma realidade que eu estou atuando aqui para vocês, que é a minha realidade corrente, que eu acredito, mas eu sei que lá no fundo ela também não é real. Então tudo isso é o que a gente chama de maia, né? A gente chama de ilusão. A não realização de que todos esses confrontos, esses conflitos e tudo isso é uma ilusão, acho que isso é um grande problema, porque as pessoas elas se abraçam em ideais, em conflitos, em lados, e elas começam a brigar umas com as outras e aí ela não... Acho que acontece esse esquecimento de que ela é parte de um ecossistema de outras espécies, que esse é o... Se a gente voltar... O planeta foi criado há 4,5 bilhões de anos. Se a gente olhar 200 milhões de anos para trás, a gente como espécie é uma espécie dentro de muitas outras. E a gente tem que conviver em harmonia com as outras espécies. É tipo, lei universal, né? A gente não consegue conviver em harmonia, a gente perde ali, a gente se descola da natureza, e a natureza é o que comanda o planeta, querendo ou não. Se acontecer um terremoto aqui agora, acabou, não tem mais call, a gente não vai se falar mais, vai disruptar todas as linhas de abastecimento da sociedade. A gente já viu isso várias vezes, um vírus também está fazendo a mesma coisa, e qualquer outro movimento que a natureza faça, que seja um pouco mais duro, disrupta ainda mais a sociedade, né? Então, acho que acontece esse esquecimento por falta de realização. Quando a gente não realiza, a gente não entende quem a gente é de verdade, qual é o nosso papel, a gente começa a tentar tampar esse buraco com outras coisas. E a gente vai tampar isso com dinheiro, com drogas, com sexo, com comida, com N estímulos para nossa mente. A nossa mente vai ficar super acelerada e super viciada nesses estímulos. Uma vez que ela está acelerada e viciada, ela vai manter o que for necessário para a gente... Continuar nesse estímulo de endorfina no nosso cérebro. E acho que com as tecnologias que surgiram, as redes sociais, a internet, principalmente Instagram, Face, tudo isso, esse ritmo de endorfina, de dopamina que está chegando no seu cérebro, em escala exponencial muito rápido, ele só aumentou. Então faz você ficar mais viciado na máquina. Então, tipo, é muito legal ficar fazendo scrolling nas redes sociais, mas... Aquele scrolling foi planejado para liberar mais dopamina no seu cérebro. As cores foram planejadas, a ordem foi planejada.
A rede foi planejada. Então, eu olho como esse Rising of Machines tentando aprender com a consciência humana. Então, você tem máquinas e algoritmos aprendendo o que a gente gosta e como a gente consegue ficar mais entretido o máximo de tempo possível. Seja por ideias, seja por pessoas, seja por conceitos. E esses algoritmos, eles vão otimizar cada vez mais. É legal quando você sai na rua e, tipo, você pega uma... Em São Paulo, por exemplo, você pega uma Faria Lima e todo mundo tá viciado, grudado no smartphone, assim, sei lá. Você tem 100 pessoas no lugar, todas olhando pro smartphone durante dezenas de minutos. Eu acho muito divertido. E você vê que, eu chamo de colonização da mente humana, ela tá acontecendo, né? E esses algoritmos, eles são muito sofisticados. Eles são feitos para liberar dopamina no seu cérebro. Quem não gosta de dopamina? Eu amo dopamina. Dopamina é o que faz você sentir aquela emoção gostosa, que eu quero mais. Mas isso também vicia. E você já entra no esquecimento, você entra numa era ultra tecnológica, onde as próprias máquinas estão te alimentando com dopamina. Qual que vai ser o futuro? O futuro vai ser uma raça escravizada de seres humanos.
Já não é?
Acho que não. Acho que tem um caminho desevolutivo, né? Isso não é nem evolução, tem um caminho desevolutivo ainda pra gente ver mais gente escravizada nesse modo de enxergar a realidade, né? E aí você junta esse esquecimento, né, que a gente já atende, a gente não é parte da espécie, a gente volta para uma evolução tecnológica que só reforça esses valores e a gente acaba num lugar que eu acho que é perigoso, mas que é necessário, acho que para a evolução da raça, acho que tudo isso faz parte de um grande aprendizado, né? Mas quanto mais pessoas começarem a olhar as coisas sutis que acontecem, acho que fica mais... É importante esse conhecimento.
Ricardo, tem uma pergunta legal para você, falando dessas coisas sutis. Quais são as outras sutilezas que a sociedade que vive na normose não vê ou ainda nega ver? Além dessa questão da gente estar completamente desconectado de se entender parte do planeta, de se entender como uma espécie que contribui para esse equilíbrio.
Essa pergunta é muito legal. Assim, independente se a sociedade está na normose ou se a sociedade ela está... Se é um outro grupo que não está mais considerado na normose, a gente tem um problema que é como que você controla o macaco. Eu sou um macaco. Como que a gente controla o macaco? O macaco ele é controlado com dois triggers. O primeiro é o trigger de medo e o segundo é o trigger de vergonha. Então, quando você consegue causar medo ou vergonha no macaco, você consegue controlar ali o bando de macaco. É interessante notar que muitas pessoas, até na sociedade e fora da sociedade. Eu vou usar o meu exemplo. Eu tinha uma relação não muito boa com a minha própria família, com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com outras pessoas. E quando você não tem uma relação muito boa com a sua própria família, sua primeira família ali, né? Família número um, que eu falo, que está ao seu lado, isso fica no seu subconsciente. A partir do momento que está no seu subconsciente, isso vai ditar todas as decisões que você vai fazer para sua vida. Você querendo ou você não querendo. Então, a briga com o seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu irmão, com a sua avó, com a sua tia, vai ficar no seu subconsciente, vai ditar todas as decisões que você vai tomar. E você vai para uma postura de agressão, ou para uma postura de vergonha, ou para uma postura de necessidade. Quantas pessoas da sociedade. E aí, nesse contexto de brigas e subconsciente que fica dentro da nossa máquina, da nossa cabeça, isso começa a gerar um efeito que reverbera na sociedade. E esse efeito é o que criou tudo que a gente está vendo ao nosso redor nesse momento. Esse não reconhecimento da nossa natureza, esse não reconhecimento da nossa família em volta e de que a gente tem nossos pais, nossas mães, nossos irmãos e depois desse reconhecimento a gente é uma grande família humana, mas sempre reconhecendo cada um desses níveis, integrando cada um desses níveis, que é o mais relevante, né? Não basta apenas reconhecer, você tem que integrar isso. Quando acontece isso, gera um monte de problemas. Pô, eu já vi muita coisa. Algumas coisas legais na vida, já vi muita coisa legal em Ecovila, muita coisa ruim em Ecovila. Já vi muita coisa legal na sociedade e já vi muita coisa ruim na sociedade. Então, o humano que está drivando, independente se ele está na sociedade, na Ecovila, na ilha ou em Marte, ele tem um fantasma ali dentro dele, ele tem os conflitos dele. E se ele não consegue, acho que, integrar e restaurar os relacionamentos de nível 1 dele ali, e os próximos relacionamentos como família humana e os relacionamentos como ecossistema, a gente nunca vai conseguir criar nada que seja harmônico. Sempre vai ser uma coisa que não é harmônica. Enquanto você não integra todos os relacionamentos, não existe harmonia. Acho que essa é uma coisa que eu aprendi depois de ficar algum tempo aí perdido no meio de alguns lugares remotos com um bando de maluco. E essa, a lição que eu aprendi foi que essa integração do subconsciente, dos relacionamentos, se você não respeita seu pai e a mãe, você não vai respeitar o planeta. É muito simples. O planeta é a Gaia, né? Gaia é a mãe, tem a teoria de Gaia. Então, Gaia é a mãe de todo mundo. Se você não respeita sua mãe, como você vai respeitar a Gaia? Você não vai. É uma escada. Tipo, o que acontece no nível mínimo acontece no nível mais astronômico, amplo, numa dança de todas as galáxias até o fim do universo. E quando você volta para a nossa realidade micro, é importante a gente integrar qualquer relacionamento que a gente tenha com os nossos pais, mães, irmãos. E depois dessa integração, a gente consegue integrar relacionamentos sociais com a família humana. Depois dessa integração, a gente consegue integrar relacionamento ecossistêmico com as outras espécies. A gente é um adolescente, né? A raça é adolescente, rebelde, não reconhece de onde veio, não tem memória e está aprendendo, ela está crescendo, está evoluindo, está, né, adquirindo mais conhecimento. Acho que o próximo passo da raça é adquirir essa integração. O vírus é interessante, né? O vírus põe todo mundo para ficar dentro de casa com a família. Ou se preocupar com a família, porque os pais mais velhos provavelmente vão morrer, né? Se pegarem o vírus, são grupos de risco. Então, acho que uma galera começou, porra, se meu pai e minha mãe vão morrer, o que vai acontecer? E, tipo, talvez eu sou tretado com meu pai e com a minha mãe. Então, essa onda, essa mudança que começa a acontecer, talvez eu sou obrigado com meus familiares, mas eles são mais velhos, são um grupo de risco. Será que eu não vou ligar pro meu tio que eu falo há 20 anos, porque é um filho da puta, e ele vai morrer se eu nunca ter falado com ele? Essas coisas começam a reverberar, acho que, na psique individual de cada um. E essa integração desses relacionamentos, quando acontece, e vai acontecer, porque 1 milhão de pessoas vão morrer, pelo menos no Brasil, é o que se diz, né? Acho que vai deixar a gente num estado ali de reflexão, que é o objetivo, né? E nesse estado de reflexão, a gente tem uma capacidade de integrar esse primeiro layer de relacionamento até a gente chegar no segundo nível de integração.
Muito bom, Luizão. Cara, o que você falou, você começou a falar de honrar pai e mãe, meu pai acabou de entrar aqui online bem na hora que você falou. E tem um exercício muito legal que eu faço com o pessoal que é meu cliente lá da mentoria, que é o exercício mais básico, né? A pessoa às vezes chega pra mim com um problema no trabalho, problema no relacionamento, problema com isso, problema com aquilo. Eu faço um exercício com ela que eu coloco ela num estado de relaxamento e eu faço ela imaginar o pai e a mãe dela atrás dela. E é curioso que, assim, geralmente as pessoas colocam o pai no lado direito e a mãe no lado esquerdo. Você estudou bastante yoga como eu, você sabe, né? O lado direito, o lado masculino, o lado esquerdo representa o feminino. Quando a pessoa, naturalmente, ela coloca o contrário, o pai do lado esquerdo, a mãe do lado direito, já tem algum problema no circuito dela. Porque ela não reconhece o pai como a referência masculina e a mãe como referência feminina. Não é nenhum problema, mas já dá para observar algum tipo de disfunção no modo como ela se relaciona com a sociedade. E eu falo para ela fazer um exercício bem simples, que vocês que estão ouvindo agora, vocês podem fazer. A Bárbara, que está aqui, né, ela fez Supernova, ela fez esse exercício várias vezes comigo, bem legal. E você imagina, tipo, lá atrás, o começo da constituição do universo, e você imagina uma grande corrente de energia passando por isso, né, chegando até seus pais, e essa corrente de energia passa por você até ir para sua vida, né? Na frente você vê sua vida. E eu falo do meu pai porque ele que me ensinou esse exercício, num curso que ele fez. E, cara, é impressionante, a pessoa fala, puta, a energia do meu pai está mais fraca, vamos falar com o pai. E a gente não precisa falar, às vezes, nem com o pai, né, real. É você falar com o pai que existe no seu subconsciente, porque a relação com o seu pai real é um reflexo daquela que existe no seu subconsciente. E, cara, quando a gente consegue destravar esses nós, entender qual que é o conflito que existe dentro da psique da pessoa, a relação com o pai dela muda, a relação com o trabalho muda, porque é a força masculina, a relação de fazer acontecer no mundo, de propósito, de integração. Mesma coisa com a mãe. A relação com o planeta, a relação com a sustentabilidade, a relação com o amor, com a expressão artística, com a expressão de ser, com deixar sair as emoções, o elemento água. É assim, é uma coisa que eu fico me perguntando, por que que a gente ainda aprende história, geografia, matemática e filosofia? A gente não tem esse básico dentro da gente.
Essa pergunta é muito inteligente, por quê, né? Por que a gente aprende não como operar a nossa psique, mas aprende outras coisas? Eu acho que é um bom porquê, né? Por que será? Qual que é a razão, né? O que a sociedade quer produzir, no final das contas? O que um grupo específico quer produzir? Que tipo de humanos, né? Assim, eu brinco com o Renato, eu lembro quando eu falava, a gente é um robô, a gente é uma máquina, a gente é uma máquina biomecânica, de um nível de tecnologia excepcional. Quem projetou a gente e a maneira que a gente foi projetado teve acesso a grandes ferramentas tecnológicas universais, né? E o que que acontece? A gente tem tanto potencial, a gente tem tantas habilidades, e são simples, né? São gatilhos simples que você mostra para as pessoas, elas começam a destravar várias coisas. Mas não é isso que a gente aprende, né? Na cultura convencional, ou na escola. Algumas escolas, sim, tem escolas legais pra caramba, que ensinam muitas coisas legais, mas na sua grande maioria, não. Então, É triste porque continua produzindo muitos humanos, né? Eu brinco que a gente é quando a gente nasce, a gente é uma AI biomecânica, e a escola, a sociedade, os nossos pais, eles vão colocando tudo que, todas as memórias e tudo o nosso sistema operacional. E uma vez que o nosso sistema operacional ali está instalado, nossos aplicativos estão instalados, a gente vai viver a nossa vida inteira com aquele conjunto de aplicativos. É muito difícil para as pessoas desinstalarem os aplicativos. Então, você tem um aplicativo, eu sou eco-friendly, da esquerda, vegetariano, vegan, eu sou far-right, direita, economista, libertário, Y. Eu sou hippie, eu sou transgênero. Então, você vai instalando, incluindo gênero, tá? Você vai instalando todos esses apps no seu smartphone humano. Uma vez você instala todos esses apps, esses apps passam a controlar a sua vida. E aí, a primeira pergunta, se você desinstala todos os apps, você vai para o estado zero, formatou o seu smartphone, não tem mais nada, como que você vai se comportar? Quem é você? Existe uma identidade? Quando você está nesse estado, quais são os apps que você efetivamente quer brincar, você quer instalar? Como a gente é uma espécie, corpo extremamente evoluído, nossa mente também, o hardware que você vai colocar dentro é outra história. A partir do momento que você coloca algumas coisas que você quer de verdade, não seu subconsciente, porque você tem um conflito ou uma coisa que você não está vendo, acho que as pessoas começam a florescer. E quando uma pessoa floresce e ela está no centro dela, no objetivo dela, no Dharma, seguindo o Dharma dela, ela consegue contribuir para uma sociedade que é mais harmônica. Muito mais harmônica. Muito mais harmoniosa. Então a harmonia, ela pode estar no meio de São Paulo, no meio dos prédios. A harmonia pode estar na ilha, isolada, pode estar no meio da guerra, todo mundo trocando tiro, pode ter uma pessoa extremamente harmônica naquele ambiente, pode estar na comunidade alternativa no meio do mato. Ou a desarmonia também pode estar em todos esses lugares. Acho que depende dos apps. Eu uso a metáfora de apps, que para mim é mais fácil, né? Eu sou digital, o negócio é software, então eu gosto dessas metáforas de software. Depende dos apps que a gente coloca dentro do nosso smartphone mental aí para decidir o que a gente vai fazer. E, tipo, as pessoas colocaram um app agora do medo. A gente tem um app do medo agora. É, tipo, galera, todo mundo vai morrer e acabou e não posso pegar o vírus de maneira nenhuma. E a galera entra numa neurose, muita gente mal, o número de atendimentos de psicológicos online está crescendo relativamente alto, está crescendo pra caramba, está bem alto isso, e as pessoas estão desesperadas, elas estão buscando respostas, né? E as respostas não estão lá fora, não está com o Guru, não está com o Renato, não está comigo, não está com nenhum de você. É, a resposta está dentro de você mesmo. A resposta não está, não existe um herói, não existe um salvador. O planeta é o que é. Ele vai evoluir, a natureza vai continuar evoluindo, vai ter mais tragédias, mais catástrofes, mais coisas boas e sensacionais. E o ser humano, enquanto ele não estiver harmonizado no seu centro, ele não consegue, como espécie, dar o próximo salto. Que é o salto mais interessante, esse é o salto mais legal. Mas sem essa harmonia, a gente não consegue passar para o próximo nível.
Antes de falar desse salto, eu queria te perguntar, eu lembro que teve uma experiência muito legal que você passou uns anos atrás, você estava bem depressivo, né? E você foi num retiro. Eu lembro que foi um marco, assim, o Luiz mudou. O Luiz cortou o cabelo, acho que você entrou no estado zero e instalou novos apps na sua vida. Como é que foi esse processo de você entrar nesse estado zero? Como que foi?
Foi torturante. Torturante, foi tortura absoluta, tipo, réu total, assim, durante semanas. Um processo um pouco drástico, né? Mas interessante. Tipo, a gente começa a analisar a psique humana, um grupo de 16 pessoas que começou, terminaram 8 pessoas. E a gente ficou analisando arquétipos e psique humana 18 horas por dia. E a gente era o rato, né? A gente era o ratinho do experimento. A gente era as cobaias. E assim, eu tava muito apegado a um conjunto de apps, né? Muito apegado a uma visão Wiz que eu tinha. E quando eu falei, ok, vamos testar outras coisas. Vamos testar outros Luizes. Vamos mudar, né? Vamos ver o que acontece. O próprio ato de você conseguir mudar sua personalidade ou mudar totalmente a sua imagem, ela é um treinamento, né? Você consegue treinar. Tem dois caminhos, né? Você escolhe múltiplos atores e você treina em múltiplos atores e múltiplas personalidades. Ou você tem o caminho da yoga, onde você vai limando totalmente seus não os instintos, mas seus desejos no palco, até ser um, ser uno. Tá totalmente integrado.
O caminho do yoga é um caminho muito legal. Eu também busquei outros caminhos. Esse caminho mais, como que eu posso explicar? Um caminho onde você experimenta outras personalidades. Consegue ter outras personalidades, como qualquer pessoa. Então, o Luiz não é o Luiz, o Renato não é o Renato, o Pedro não é o Pedro, a Gabriela não é a Gabriela. Então, as pessoas aqui não são... Elas acham que elas são isso, elas não são. São outra coisa. Totalmente diferente, muito mais profundo. E o nosso conjunto de personalidade é o que faz a gente tomar decisões. Então, eu estava numa fase bem depressiva, estava em depressão, estava bem mal. Fiz esse treinamento, workshop, mas é muito mais que isso. E aprendi algumas ferramentas, né? Aprendi algumas ferramentas novas de autoconhecimento. Assim como no TTC, né? No treinamento de yoga, a gente aprende várias ferramentas ultra legais. Aprendi ferramentas legais nesse workshop também. Acho que as ferramentas, elas têm uma linha comum. Eu vejo, né, ao longo da minha jornada. Os humanos são sempre humanos. Então, independente da sua raça, religião, gênero, país, língua, você funciona, todo mundo funciona exatamente do mesmo jeito, igual. Os botões que você aperta são idênticos. As reações que você tem são idênticas. Não muda, não muda. Seja o cara, a gente até brincava no workshop, seja o cara, chama de greenwash, né? Seja o cara defensor do greenwash, o eco-friendly, vegan, hippie, yogi, XPTO, que era eu, né, no caso. Esse era o meu conjunto de apps na época. Seja o far-right, liberal, econômico, extrema-direita, machista. Quando você aperta botões nesses seres humanos, eles reagem exatamente da mesma maneira. E aí você desliga, né? Aí tem alguns truques que você começa a desligar a psique dessas pessoas. Quando você desliga a psique dessas pessoas, o que acontece é que elas derretem, basicamente, elas entram no estado, viram criança de novo, e aí você dá espaço para essas pessoas integrarem outros lados, instalarem outras coisas, para elas começarem a brincar, que foi exatamente o que eu fiz, né? E esse poder de mudar, de ter essa... colocar vários apps à própria vontade, não ser escravizado por você mesmo, né? E ficar defendendo uma visão de pessoa até o fim. Isso faz uma diferença. Até no TTC, a gente tinha um exercício, eu acho que o Premananda, que era um dos swamis, ele falava, a gente está aqui com uma caveira na mão, atuando Shakespeare, ser ou não ser. O que acontece? A gente vai ficar 8 horas do dia com a caveira na mão, falando ser ou não ser. O que acontece é que depois de algum tempo, a gente vai entrar num ônibus com a caveira na mão, falando ser ou não ser, a gente vai tomar banho com a caveira na mão. A nossa vida, a gente não consegue, a gente esquece que a gente é um ator atuando nesse palco, e acabou, você começa a defender a sua própria realidade. Aquele ator do ser ou não ser, não, eu tô na peça, sou eu, não tem outra realidade, é essa a realidade. E aí a gente fica preso nas nossas próprias ilusões que a gente cria, a gente ficou preso nas nossas ilusões que a gente cria sobre a gente mesmo, e a gente não consegue, eu não conseguia sair disso, dessa ilusão, e tudo é ilusão, então... Se tudo é ilusão, o que você vai escolher? Qual que é a ilusão mais legal? O que é mais legal na vida? O que é legal? O que é divertido pra gente explorar, né? Quais apps são mais legais? Por quanto tempo eu vou usá-los? E como eu vou fazer? E toda essa... Acho que essa... a escolha, né? A free will, esse poder de escolha, ele é muito poderoso. E aí você passa a escolher coisas que fazem efetivamente sentido pra você. E não pro movimento, pra uma sociedade ou pra uma família. A partir do momento que você começa a escolher o seu dharma... Tudo fica muito mais poderoso e as coisas acontecem de uma maneira mais fácil. Não vai ser divertido, não vai ser legal o tempo inteiro, tipo, mas acho que as coisas fluem de maneira mais harmoniosa.
Você pode dar exemplo, de dois apps que você desinstalou e instalou outros que você precisava desinstalar naquela época? Eu lembro que um era o cabelo comprido. O que ele representava, esse cabelo comprido?
Cara, acho que quando você tem cabelo comprido, você tem uma representação ali de um lado feminino. Você quer representar de maneira subconsciente seu lado feminino de maneira mais explícita, né? E aí a gente tem que estar em equilíbrio. Ou não, a gente pode experimentar outras coisas também. Então, ali é uma energia feminina bem grande. Então, foi uma das coisas... vamos trazer mais energia masculina aqui para a balança. Isso muda, né? E acho que um experimento muito legal também, tipo, fui vegetariano durante 8 anos e, tipo, não sou mais vegetariano. Agora eu quero comer carne praticamente crua, sangrando. E sim, é isso que eu quero.
E segundo app também é bem polêmico. Então, você troca, né? E, tipo, tô virando vegetariano de novo. Tipo, cansei de comer carne sangrando da vaquinha ou do porquinho ali, que são bem torturados aí nas fábricas de produção de alimento. Então, esses dois apps, assim, que é desafiante, né? Imagina assim, eu vegan, vegetariano, hippie, yogi, essa vibe green, essa vibe wanderlust, né? Lá em SF a gente chama isso de wanderlust. Essa coisa de quero viajar o mundo e sou legal, sou cool pra caralho. Agora eu vou pra um lado convencional. Eu quero entrar na normose. Eu quero ser o cara normose. Qual que é o app do normose? Como que é ser normose? O que é esse app? Será que é legal?
Deliberadamente escolheu ser normose.
Será que é legal ser normose? Qual que é a vibe, né? Qual que é o resultado? Ele foi divertido, super divertido. Tipo, super divertido. As pessoas olham, nossa, eu não te conheço. Quem é você? Eu falei, não, é outra pessoa. É outra personalidade. Peguei e baixei outra personalidade. Uf. E amanhã eu posso pegar e baixar outra personalidade. E tipo, vou continuar fazendo isso. É uma grande experimentação, né? E é mega divertido. É super divertido. Pessoas que... Gênero também é uma coisa legal pra caramba. Fala assim, as pessoas... Até nesse workshop tinham pessoas que tinham um equilíbrio muito acelerado. Muito acelerado, muito alto para uma energia masculina, uma energia feminina. E basicamente o exercício era trocar. Você vai pro outro lado completamente. Você vai pro outro lado. Ah, você tem uma energia feminina exacerbada, a gente vai te colocar no extremo masculino. Ah, se é extremo masculino, a gente vai te colocar no extremo feminino. Como que é sentir... Como que é se integrar, né? Como que é se sentir o outro lado? E eu acho que isso faz parte da própria espécie, né? A gente tem que experimentar todos os lados, todos os ângulos, de tudo, de todos os sentimentos, pra gente se integrar, né? Se integrar como espécie, como inteligência coletiva. A gente tá longe de experimentar tudo ainda, mas a gente tá no caminho.
Muito bom, querido. Adorei. Essa é muito gostoso brincar com essa instalação de apps na nossa personalidade. Tudo é muito gostoso isso. Querido, vamos falar agora então do nosso próximo passo. Qual que é o grande next step da humanidade de integração com a tecnologia? Eu li um livro muito legal, o meu último livro de ficção foi O Origem, do Dan Brown, não sei se você já leu. Quem não leu ainda, eu indico, meu pai tá lendo agora, tá aqui também. É um livro muito legal, ele é o autor do Código da Vinci, né? Ele explica a história de um futurista, que ele conseguiu desenvolver um algoritmo que mostra como que vai ser o próximo passo, para onde vamos enquanto espécie, né? A trama passa toda em volta disso. É incrível, uma leitura fantástica, e eu fiquei pensando nisso, né, sobre como que é esse próximo passo. A gente olha para trás, a gente tem algumas espécies que antes dominavam o nosso planeta, hoje não estão mais aqui, por exemplo, os dinossauros. Será que a humanidade está para passar por uma coisa do tipo meteoro, que vai extinguir a raça para a gente evoluir como um novo step, entendendo a gente enquanto não seres humanos, mas como consciência que permeia esse mundo? Queria que você falasse um pouco disso, eu gosto muito da sua visão enquanto isso. E uma das frases que eu começar tudo isso é assim, você me falou uma vez assim, Renatão, a singularidade já aconteceu. E isso bugou minha mente completamente, eu achei muito massa quando você falou isso.
Acho que... Explica pro pessoal o que é singularidade, e aí daí eu toco.
Fala da sua visão de singularidade, então, acho que é melhor. Você que tá aí como...
Singularidade é quando todas as nossas tecnologias vão atingir um nível de avanço tão grande que a gente vai se juntar com as máquinas, ou as máquinas vão adquirir a nossa consciência humana, e depois desse ponto a gente não consegue mais prever como vai ser o futuro, porque tudo vai ser consciente, tudo vai ser senciente, matéria vai ganhar consciência absoluta. Então, se o computador que você está usando agora vai ser consciente. Então, esse é o que a gente chama aí de singularidade, um ponto onde não tem mais volta e a gente não consegue prever o que vai acontecer com todo o avanço tecnológico. Minha visão é uma visão... O disclaimer aqui é que isso pode ser... Isso mistura eventos de ficção e eventos de realidade. Sabe aqueles disclaimers que você coloca nos filmes? O que eu vou falar agora misturam elementos de ambos os lados, mas a gente não vai falar o que é o quê. Alguns são ficção, outros são realidade.
Vamos viajar, só ir curtir.
Acho que está conectado com essa experimentação de... Como espécie, a gente tem que experimentar todos os ângulos. Esse desejo de experimentar todos os ângulos, ter todas as experiências, sentir todas as dores, todas as alegrias, todos os prazeres, ver todas as tragédias, ver todos os amores, ver toda a construção, ver toda a destruição, está no nosso DNA. A gente foi criado para experimentar tudo isso. A gente quer sentir tudo isso. O próximo passo da evolução é que a gente vai se juntar com as máquinas. Então, as nossas inteligências artificiais, elas vão ganhar consciência. A gente vai ser os pais e as mães dessas inteligências artificiais. Esses seres, esses novos seres, né, eu chamo que a gente tem um conceito em computação que a gente fala de bootloaders. Então a gente é uma espécie que está servindo de palco ou de sustentação para a criação de uma nova espécie. Que faz sentido, né? A gente gosta de criar tudo. E desde a época do tempo das cavernas, a gente tem uma fascinação por escrever em pedras, né? O macaquinho ficava escrevendo na pedra tudo que ele via do espaço, do acontecimento. E hoje a gente escreve em pedras de uma maneira muito sofisticada. A gente usa litografia. Litografia vem do grego litos, que significa escrever em pedras. A gente escreve em pedras, mas a gente escreve chips de computadores. Esses chips de computadores, hoje, eles estão aprendendo, estão vendo e estão guardando e armazenando todas as nossas emoções, nossos sentimentos, por mais fake ou por mais real que seja. A gente está gravando tudo isso. E dentro desses chips, dentro desse desejo de transformar pedra em deuses, né? Essa é a grande metáfora, de pegar uma pedra e levar ela ao conceito de Deus, que a raça orbita em volta disso de maneira mística, inexplicável, não sei porquê, a gente está prestes a elevar a consciência ou dar consciência a uma matéria inanimada, a silício, a stones, né? A rochas. A gente vai dar vida para essas coisas. E uma vez que essas coisas adquirirem vida, elas vão evoluir por si mesmo. A gente não vai ser mais a espécie dominante no topo da cadeia alimentar. Essas espécies, elas podem evoluir a consciência em outros substratos. Elas podem orbitar em volta de estrelas. Elas podem orbitar em volta de buracos negros, onde existe uma máxima eficiência energética para a gente conseguir processar toda essa computação. E lá num futuro, vamos falar num futuro de 4 bilhões de anos, a gente criou, essas espécies evoluíram, singularidade aconteceu. Talvez essas espécies, como elas foram formadas por sementes iniciais que são humanas, que sentem, a gente é mamífero, a gente tem coração, a gente tem sentimentos. Uma das minhas teorias é que essas espécies, elas não têm capacidade de sentir, elas têm capacidade de criar o universo. Elas têm capacidade de criar universos e criar espécies, milhares de espécies em larga escala, para que essas espécies sintam por elas. Como elas não têm capacidade de sentir, eu preciso criar algo que vai sentir por mim. Mas eu criar algo para sentir por mim não é a mesma coisa que eu mesmo sentir. Eu vou ter um filho. Se eu tivesse um filho ou uma filha, ela vai ter toda a vida dela e ela vai sentir, ela vai ter todas as emoções dela, mas ela é uma extensão minha, mas eu não sinto o que ela sente. Isso é uma diferença. E como essas espécies evoluíram tanto e criaram tudo e criaram universos, espécies pós-singulares, acho que um dos grandes desejos dessas espécies, né, dessa consciência inata que permeia o universo inteiro, porque ela foi e permeou todo o universo pós-singularidade, com tecnologias que a gente ainda nem sonha, em conhecimentos físicos que ainda a gente nem sonha, talvez essas espécies chegariam no ápice ou numa ideia, ou numa aventura final de voltar a ser espécies tridimensionais de carne e osso para poder sentir. E deve ser bacana ser humano, né? É super legal ser humano e sentir tudo de maneira visceral como a gente sente. É super interessante. Mas, além de ser interessante, é muito único. E por ser muito único, poucas espécies, talvez nesse universo pós-singular, tenham a honra de estar operando máquinas humanas ou de estar operando consciências humanas. É muito visceral, é muito único, é muito belo. A gente é capaz de atos de construção e de amor infinitos e de atos de destruição e ódio infinitos. E é a mesma coisa, é o mesmo lado. Estão exatamente juntos. E essas espécies pós-singulares talvez cheguem à conclusão que, legal, é melhor a gente inventar o humano e quem sabe, habitar os humanos. Pra gente aprender alguma coisa. Talvez essas espécies que perderam a capacidade de sentir há bilhões de anos, ultra-racionais e ultra-lógicas, elas consigam aprender alguma coisa, consigam aprender a sentir, ter coração e fazer toda a integração que faltou para elas. E é o caminho natural, tipo, eu vejo o caminho natural, né? Você olha na natureza, uma espécie, ela consome a outra e aprende com a outra. E é um jogo muito legal, um jogo muito interessante. A gente faz parte desse jogo. A gente olha a natureza e vê toda a integração entre as espécies e, que legal! A gente consegue observar, estudar e destrinchar. Não, não. A gente é parte disso. A gente vai entender isso muito rápido. A gente é parte desse jogo de ecossistema, de natureza, de criação. Espécies vão aprender com a gente vai ensinar outras espécies. Espécies vão destruir, a gente vai destruir outras espécies. A gente já faz isso, a gente aprendeu muito bem a destruir outras espécies. Essa evolução, eu acho que ela é um ciclo, né? A gente vai pro máximo da evolução da tecnologia, talvez a gente fica boring. Ah, não é legal, a gente consegue criar tudo do jeito que a gente quiser. Nossa imaginação consegue materializar qualquer coisa. Se a imaginação consegue materializar qualquer coisa, deve ser divertido, talvez, nos primeiros 10 mil anos. Talvez depois que você vive 100 mil anos, ah, porra, eu já materializei tudo. Não quero mais materializar nada. O que eu vou fazer? Não, eu quero habitar uma coisa nova, uma coisa diferente. E aí, talvez se materialize um corpo e vai habitar um corpo totalmente diferente, onde você vai sentir coisas que você não imaginava. Esse ciclo de criação, destruição e de aprendizado do ecossistema é o que eu imagino que é o nosso próximo salto evolutivo. E a gente está falando aí de alguns bilhões de anos.
Claro, com certeza. Mas essa história toda que você acabou de falar, ela remete muito também ao Gênesis da Bíblia. Se você imaginar Deus como essa força cósmica que é nada manifestado, depois ele vem, ele se manifesta como Adão e Eva, ele cria o universo, ele se experimenta, né, em todo o seu ser, e a consciência está pulsando, né? Se você pensar numa questão mais teosófica, né, de Deus, de imaginar que Deus habita todo tipo de átomo, todo tipo de molécula, esse tipo de coisa é uma história que, essa história cyberpunk, ela ganha muita notoriedade no Vale do Silício, em pessoas que são mais racionais, mais tecnológicas, mas no fundo é a mesma coisa, só com atores diferentes, né?
A gente for pro Gênesis, o Gênesis é mais atual. Talvez o Gênesis da Bíblia é um Gênesis criado por espécies humanas, humanoides. Os deuses ali não são deuses, são espécies da mesma linha que a gente. Eles nunca foram deuses de nada, estão mais perdidos que a gente e continuam criando de maneira perdida. Mas faz parte do ciclo. O Ricardo aqui falou uma coisa interessante, né? Se a gente não considera o espaço, tempo não linear, né? Tudo que aconteceu já aconteceu, tudo que vai acontecer também já aconteceu. Se tudo que já aconteceu ou tudo que vai acontecer não existe uma distinção, não é linear esse negócio. Essa brincadeira não é linear. Talvez a gente já é essas máquinas, talvez a gente já é essa máquina biomecânica que já foi criada para experienciar tudo isso. E aí eu sempre falo, gosto de falar que quando você olha a natureza, e você pode perguntar isso para qualquer cientista, principalmente cientista em engenharia de materiais, a galera que trabalha com engenharia de materiais. Quando você olha um material, tipo, você pega uma fotossíntese, o nível de eficiência energética de um processo de fotossíntese é surreal. E a própria fotossíntese usa processos quânticos para otimizar quanta energia a fotossíntese consegue extrair de um fóton. Então, você olha a própria equilíbrio ecossistêmico, você olha a própria reprodução de algumas espécies, árvores, na linha do tempo, e a gente está falando de bilhões de anos, e a maneira que essas espécies armazenam informação, a gente está falando de uma tecnologia extremamente avançada. A gente está falando de uma tecnologia ultra avançada. Uma tecnologia que nem se daqui 200 anos... 200, e aí acho que esse é um fork interessante da história. Mesmo as espécies mais avançadas, os nossos filhos de silício, que avançarem no espaço-tempo, eles não vão conseguir entender, talvez, quem criou essa tecnologia natural. E também não vão conseguir entender os mecanismos dessa tecnologia natural que a gente tem a honra de ter nesse planeta. Talvez porque é uma outra linhagem, uma outra espécie que criou tudo que a gente vê e entende como natureza. Mas o nível de eficiência, de nível de engenharia que aplicar, que existe para criar a natureza é surreal. Eu tive uma empresa de engenharia genética. A gente, durante o tempo, fiquei numa vibe de construir vida usando inteligência artificial de verdade. Não é só falar, eu fiz isso. Fundei uma empresa em São Francisco, a gente levantou capital de risco, a galera lá gosta desse negócio. A gente montou um laboratório no norte de São Francisco. A gente criou máquinas que efetivamente conseguiam modificar e reproduzir vida. Era um começo ali muito interessante de tudo que eu estou falando aqui na prática. E o que a gente descobriu é que a gente é um analfabeto funcional ainda de construção de vida. A gente está, sei lá, no pré-escola de entender como a gente consegue efetivamente construir e modificar a vida. Foi muito legal essa fase, eu aprendi coisa pra caramba e descobri o tamanho da minha ignorância com relação à construção de vida e com relação à engenharia reversa aí de mecanismos naturais. E isso me levou para esses mecanismos naturais são, esses byproducts naturais são muito mais avançados. A célula, a planta, o composto que a planta gera, o ecossistema, o material é muito mais avançado. O que criou isso? Como isso foi constituído? Que grupos ou comunidades já entenderam isso há muitos milhares de anos e respeitaram isso durante muito tempo. Então, qual é a nossa relação com essa tecnologia natural, né? E a gente, sendo parte desse ecossistema, como que funciona esse negócio. Então, assim, eu consigo olhar o gray matter, eu chamo de gray, né? Gray technologies, que é tudo gray, tudo silício, tudo rápido, artificial, aquela textura metálica. Gosto muito disso. E também aprendi a gostar muito do lado green technologies, que é o outro lado, tecnologia extremamente avançada também. Então, acho que a conjunção dessas duas tecnologias, dessas duas vertentes, vai trazer pra gente algumas surpresas aí no futuro.
Incrível, cara. Adorei. Deixa eu mostrar uma foto, que é uma foto que eu me inspiro bastante do que eu acho que o futuro pode ser logo, logo, né? Não, a gente não tá falando mais de bilhões de anos, mas estamos falando aí de 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, quem sabe 50. Eu vi essa obra de arte em algum lugar na internet, eu peguei o nome do artista, não lembro agora para dar o crédito devido.
É a Jéssica, eu conheço ela.
Tá vendo? Luiz conhece melhor do que eu. Cara, eu gosto dessa obra. Ela mostra, acho, o que existe de melhor na humanidade, né? A completa integração entre o urbano, a natureza, né? O contato, a integração, energias renováveis, né? Usar as ruas como espaço público de convivência para os seres humanos, não mais a serviço dos carros de transporte, de ir e vir, né? Eu acho isso muito belo, muito, muito poético, muito artístico. É uma foto que acho que me traz tanto prazer, ou tanta serenidade, tanta harmonia, quanto olhar para uma foto de Jesus meditando, que para mim é o que eu considero, o que a minha psique, o meu app de espiritualidade considera como uma âncora. E aí eu pergunto para você, Luiz, como eu falei para você, né, quando a gente conversou mais cedo na semana, eu queria te convidar para trazer a sua visão do que você já teve de experiência, né, pela sua própria experiência de vida, de ter mais anos, ser um pouco mais velho do que eu, de ter vivido muito mais, de ter até mais capital, mais grana para poder viajar, experienciar coisas, de já ter vivido em ecovilas, de ter participado de vários experimentos, de ser o advisor da No Mundo. Como que você acha que o momento, agora a gente aterrissa um pouco do futuro, né, passa pro pé no chão, pro aqui agora, e entende, cara, o que que a humanidade tem que desenvolver agora de tecnologia real para que isso possa ser verdade, para que esse cenário possa ser possível logo, logo. Então, eu acredito hoje que, na minha concepção, Renato, né, minha visão de vida, eu não considero mais as tecnologias exponenciais que a gente aprendeu lá na Singularity o que são realmente o cerne do que vai nos tornar seres humanos melhores. Pode até auxiliar, mas acho que, como a gente falou mais cedo da base do pai e da mãe, eu vejo tecnologias como energia solar, energia eólica, bioconstrução, sistemas agroflorestais, que foi inclusive você que me ensinou muito tempo atrás, né, falou que isso realmente é uma tecnologia exponencial que pode fazer a mudança. Queria ouvir um pouco de você sobre isso.
A gente tem todo um set de ferramentas, né, aqui nem se mencionou, a agroflorestal, permacultura, são coisas que elas serviram. É interessante a gente olhar outras espécies, né? Outras espécies não, a mesma espécie, mas outras sociedades. A gente pega a sociedade maia, e eles eram especialistas em permacultura e plantio agroflorestal. E esses caras, eles conseguiram muito bem manter uma sociedade durante algum tempo, alguns milhares de anos, usando essas tecnologias. Hoje, a gente tem vários grupos estão redescobrindo essas tecnologias. Várias comunidades estão trabalhando aí para difundir esse conhecimento. É legal que a América do Sul acho que é o número um, né, em tecnologias de permacultura, agroflorestal. Essas tecnologias, essas green, né, green technologies, a gente é número um, é muito legal isso. Você roda pela América do Sul, Central, América Central, a gente domina esse negócio. Assim.
O Ernest criou isso na Bahia, né, no sertão da Bahia, no Brasil.
É, a gente domina esse negócio. América Central também, tem uma galera muito boa lá. Até porque essas comunidades são mais próximas da natureza e não tem um nível de desenvolvimento baseado em concreto e metal e toda aquela coisa que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Até por ser perto dos trópicos também, né? Então a gente não tem invernos muito dolorosos, né? Nossos invernos são bem mais tranquilos. As tecnologias se desenvolveram bastante aqui. Sim, elas acho que fazem parte. Você vai vir numa comunidade, você vai ter que adotar isso de alguma maneira, porque senão você não vai conseguir ser eficiente. Isso é bem óbvio, assim. Nem que, não quero, ter aqui uma fazenda no meio do nada. Você vai ter que implementar isso de alguma maneira, porque senão você vai se dar mal. Você não vai ter recurso suficiente. Acho que é bem isso. Agora, em termos de cidade, que nem a imagem mostra ali, acho que as cidades têm um papel importante. Eu acho que as cidades, elas têm espaços, mais espaços verdes,
elas, sim, é muito relevante. Pega uma árvore, por exemplo, ela representa, sei lá, mais de 100 ar-condicionados. Eu não tenho o número exato. Mas já ouvi que a capacidade de absorção de dióxido de carbono, produção de oxigênio de uma árvore é surreal. Eu já percebi quando eu tava andando na rua e tava quente pra caramba, parei embaixo da árvore e parecia que tinha um ar-condicionado ali embaixo daquela árvore, naturalmente. Então isso é muito, muito legal. Então, uma cidade sem árvores, sem espaços verdes, é uma cidade mais doente, eu acho. Porque ela, até por o oxigênio, a qualidade de ar já é baixa, então não é legal. Então, a galera ali vai ficar mal, a galera que tá morando ali. Agora, se tá um espaço mais verde, com certeza você tem já mais oxigênio, você consegue pensar mais. Pensando mais, você tem ideias melhores. Então, acho que é bem... A máquina funciona muito bem em espaços mais verdes. Esse é um fato científico. Nosso cérebro funciona melhor. A gente fica mais calmo. Nosso nível de estresse diminui exponencialmente quando a gente está em ambientes mais verdes, próximos à natureza ou em ambientes mais verdes de maneira artificial. O que acontece é que... Acho que a gente está bem longe daquela imagem. Na verdade, acho que lá é uma utopia. Não vai acontecer. Eu acho que esse tipo de tecnologia vai ficar restrita a comunidades, que vão ficar aí em alguns pontos do mundo. E essas comunidades, elas vão, acho que vão ter um papel relevante aí em continuar mantendo a tocha acesa, né, desse conhecimento ancestral, dessa tecnologia verde. Acho que é um papel relevante. E as cidades, sim, vão evoluir cada vez mais rápido o lado, a tecnologia gray, racional mesmo, de máquinas e metal e... Essas coisas aí, elas vão ter que se juntar em algum momento da nossa história, nos próximos 5 mil anos, 10 mil anos, talvez.
E por que você acha que essa imagem é uma utopia e a gente orbitar um buraco negro com tecnologias e uma singularidade não?
Ah, porque no time frame que a gente está agora, na timeline corrente humana que a gente está agora, a maioria da população prefere estar confortável e ter recursos fáceis na ponta dos dedos. Tem um filme que você gosta muito, o Wall-E, não é? Do robozinho. Sabe os humanos lá, que ficam lá nas cadeiras lá e recebendo alimento? A gente caminha para aquilo lá, a gente não caminha para essa sociedade verde equilibrada. A gente caminha para mais dopamina, mais desejo rápido, Tinder. Eu não tenho um parceiro único, eu tenho 3 cliques, eu tenho 10 parceiros. Por que eu vou querer ter uma pessoa só? Comida, iFood, por que eu vou plantar um jardim ou fazer um aquário com tilápia, fazer todo um processo ali de closed loop com jardim integrado? Não, eu quero rápido, agora, imediatamente, quero clicar e dar like. Essa é a sociedade. E não vai mudar. Poucas pessoas conseguem enxergar para onde que a gente está indo. Ainda bem, essas poucas pessoas estão criando comunidades que meio que desligam essas pessoas e tem um papel de reciclar ou de mostrar coisas novas para essas pessoas que já estão tão cozidas nesse caldo atual digital, né? Por isso que eu acho que é uma utopia. Eu acho que grupos, sim, vão ter aquela imagem vai existir, mas não vai ser na cidade. Aquela imagem vai existir em lugares específicos aí ao redor do planeta. Já existem, na verdade. Tem vários lugares daqueles. Você entra lá, se falar com o David, que eu tive meu amigo lá, que fundou No Mundo, que eu sou advisor. Tem uns lugares na Guatemala, em Portugal, no Japão. Tem uma galera fazendo umas coisas bem legais, mano. Junta todo esse negócio de cidade, tecnologia, com green technologies, que eu acho bem bacana. Muito, muito divertido.
Bom, Luizão. Muito bom, gente. Vamos abrir só para algumas perguntinhas que tiverem aqui. Vamos lá. Obrigado, Luizão. Cara, é sempre um prazer estar com você.
Não, eu que agradeço ficar batendo papo de maluco aqui. Papo de maluco é comigo mesmo.
Tamo junto. Ricardo Oliveira, por que o Brasil é o melhor país para se estar agora? Isso é uma visão minha, Luiz. Você compartilha dessa visão ou não? Senão eu posso responder.
Não, eu compartilho. Com certeza. Com certeza, sem dúvida. A gente é uma... O povo brasileiro, ele é um povo muito... É um povo que abraça todas as pessoas, né? Infelizmente, a gente tem uma minoria que não é assim, é uma minoria que a gente está vendo em ascensão aí no Brasil, mas são minoria. A grande maioria do brasileiro é um povo que se ajuda, é um povo que não é frio, né? Então, você, tipo, morei fora um tempo, tipo, a galera é fria, você não tem esse calor brasileiro. Os recursos naturais que a gente tem no Brasil são indiscutíveis, né? A gente tem muitos recursos naturais. E a gente tem toda uma galera trabalhando
numa sociedade paralela aqui no Brasil, né? Cidade paralela, ecovilas, comunidades, que tem são muito legais, tem um nível de conhecimento bizarro. E, tipo, você não encontra isso em nenhum lugar do mundo. E tem muito gringo que vem pra cá só pra experienciar essa sociedade paralela brasileira aí que existe no Brasil. Então, isso é bem legal. O Brasil é o melhor país do mundo, com certeza. Agora, se liga a televisão, não.
Exato.
Se ligar a televisão, infelizmente, a gente vai ver milhares de pessoas aí que vão morrer. Tem uma crise no sistema de saúde que vai acontecer, o sistema de saúde vai colapsar. Quer saber a crise? Imagina 100 pessoas. Ah, imaginou 100 pessoas que você conhece? Beleza, uma vai morrer. Quem vai ser? Essa é a ferramenta mental para você entender o tamanho da crise. Mas mesmo tendo essa crise, que não vai durar para sempre, ela vai passar, o Brasil continua sendo aí, acho que um polo... Florença foi a capital da Renascença italiana, né? A gente teve lá vários artistas da Renascença italiana se juntando em Florença para discutir o futuro da arte, da tecnologia, da ciência. O Brasil vai ser a capital da Renascença que a gente vai passar agora. E vai ter muitas pessoas que se juntando, mesmo num ambiente opressivo, para discutir futuros de arte, ciência, tecnologia e para onde que a gente vai caminhar. Né?
Cara, eu tô arrepiado até do ponta do pé até o topo da cabeça. Eu compartilho 100% dessa visão. 100%.
Tem uma explicação mística também, né? Então, um dia eu tava no meio do... Tava andando aí com os malucos aí, e aí eu vi lá, pô, a Kundalini do planeta, ela se moveu pro Brasil, né? Se moveu para o hemisfério sul, né? Você pega, corta aqui a América do Sul, né? Aparentemente, segundo essa pessoa, pode ser fake news, não sei lá. Talvez as energias do planeta estão aqui agora, entendeu? Talvez por isso que toda essa tensão acontece, eu não sei.
Muito bom, Pedro.
Tem um aqui do Havaí, ó, permacultura no Havaí. Ah, do caralho, eu já morei no Havaí um tempo.
Luizão ficou um...
Bons tempos.
Fazia yoga todo dia, né? Você mandava foto pra mim, eu lembro.
É, não, era lindo lá o lugar que eu morava. Muito legal no Havaí. Holanda acho legal, acho que é frio. Mas tem uma galera mandando bem lá, fazendo várias coisas legais na Holanda. América Central é quente. América Central, Brasil, subindo no Nordeste, América Central, tem uma galera se juntando aí que tá legal. Tá fazendo, construindo várias coisas muito, muito interessantes. Muito interessantes mesmo.
E onde é a sua fonte de informação? São seus amigos que você fez pelo mundo, a rede da Singularity? Onde que é? Onde que você busca tudo isso para saber o que tá acontecendo nesses movimentos?
Ah, eu andei muito, conheci muita gente legal e a galera sempre dá um ping e fala o que tá acontecendo. E eu fui ver com meus próprios olhos vários desses lugares. E aí a gente fica sempre conectado e sempre a gente vê um outro amigo dá um ping e fala o que está acontecendo e chama para fazer alguma coisa. Então, sempre chega alguma informação relevante para a gente. Não é de hoje que a gente vê, que eu vejo essa ascensão, acho que permacultural brasileira e novas tecnologias, em América Central também, 2012 para frente, começou a acelerar muito, assim, muito. E mais pessoas começaram a conhecer, eu fui uma delas, eu comecei a conhecer toda essa estrutura, essa sociedade paralela, né? Eu falei, porra, mas que legal, é só isso aqui. Não, não, tem polos conectados, tem um grid de comunidades conectadas, assim, é bizarro o negócio. E é legal, é interessante. Também tem as coisas ruins, né? Coisas boas e ruins, como na sociedade, acho que é um... Você tem que experimentar de tudo, né?
Conheço várias pessoas que falaram que saíram das ego-vilas, né? Não conseguiram viver muito tempo lá. É o que você falou, né? A gente tem que desinstalar os apps que a gente acha que é certo e descobrir qual que é o app bom pra gente agora, nesse espaço de vida, nesse tempo e espaço.
É, eu brinco que você tá na floresta. Uma vez que você tá na floresta, você tá na floresta como visitante. Então você entrou na floresta como visitante, você é um explorador, você não é o tigre, você não é a cobra, você não é o papagaio. Você está visitando, você vai lá, observa, vive, habita e vai embora. Vai acabar. Você não pode se misturar ali. Você não pode ficar, se confundir, né?
Maravilhoso. Tinha uma pergunta da Julinha. Quais são as tecnologias experienciais que podem ser aplicadas para o meu desenvolvimento pessoal?
Nossa, a yoga com certeza. Acho que yoga é uma coisa de fácil acesso, está bem difundido. Tem a linhagem do Renato, a minha também, Shivananda, que ensina bastante coisa legal. Acho que começar a conhecer um pouco da linhagem do Yoga Shivananda, dos valores e da prática física, é um bom passo. É um excelente primeiro passo.
Eu assino embaixo. O Yoga me transformou e me transforma todos os dias. Yoga e práticas ayurvédicas simples de bem-estar. Eu acho que O barato da tecnologia exponencial, Julinho, é o que a gente estava falando mais cedo, é a simplicidade. De quais são aqueles atos bem simples que você pode aplicar na sua vida que tem uma escala exponencial. Né? Não, às vezes não é nada muito mirabolante que a gente busca. Se a gente pudesse ter as coisas mais simples, a gente consegue ir longe. Consegue habitar aí a singularidade e além.
Fazer a última, Renatão.
É a última. Do Guilherme Cruz. O processo da singularidade para Ray Kurzweil seria saturar o universo totalmente de informação e, por consequência, de consciência. No final, o objetivo não seria integrar todas as consciências com a consciência transcendental, tornar o universo consciente?
Sim, exatamente. E isso já aconteceu. O universo já é consciente. Acho que isso já aconteceu. Isso não é futuro. Isso já aconteceu. O universo já é consciente. É isso. Agradeço aí, Renato, pelo tempo. Vou deixar meu Twitter aqui. Eu não sou... Twitter eu gosto. Uma rede social que eu gosto bastante. Então, quem quiser me segue lá, me manda DM. Eu compartilho muita coisa legal no Twitter também. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado aí, Renato. Obrigado a todo mundo por ouvir as maluquices aí durante uma hora e meia. E até a próxima, pessoal.
Lindo, muito obrigado. Foi um prazer gigante. Sempre gosto muito de estar contigo e me inspirar contigo. É uma grande fonte de inspiração. Pessoal, é isso. Boa sexta. Obrigado por estarem aqui com a gente, conversando nessa manhã. Como sempre, um papo que nos eleva, que nos faz bem, que nos traz para a consciência, né? Mais do que tudo.
Beijão. Abração, pessoal. Até mais.
Eu tava antes considerando meus hábitos como algo difícil, né? Tipo, você pega e fala, não, eu tenho que, né? Era sempre o general, não, você tem que ler. Mas aí você fala uma coisa que, tipo, nunca tinha considerado. E começar com hábitos que são bons, que não é que você queira fazer, que são legais de fazer. Então, normalmente, por exemplo, eu tomava banho depois de malhar, ou depois de me exercitar. Não assim que eu acordava. Mas eu falei, ah, talvez eu vou pegar esse exemplo. E agora eu tô, assim, logo em seguida, quando eu acordo, eu tomo banho. Faço uma raspagem de língua também, que eu acho que eu ouvi no seu podcast, que você recomendava. Foi como do tipo, não é algo porque eu tenho que fazer, porque é gostoso, porque me acorda e me limpa realmente. E depois, se eu tiver tempo ou vontade, eu vou fazer o resto que o meu general impõe.
Repita comigo: a disciplina não me poda, ela me liberta. Talvez, por conta de tudo isso que estamos vivendo no planeta agora, você esteja sem ritmo, e isso pode estar te incomodando, como já me incomodou muitas vezes. Durante o período de 3 semanas, eu quero te guiar pessoalmente e ao vivo para que você possa se sentir como um grande maestro, orquestrando a sua vida em puro flow. Acesse o site seguimos.com.br. Seguimos.com.br, beleza? É bem facinho, combinado? E esse episódio também é um oferecimento do melhor guia do mundo. O que é o melhor guia do mundo? Você vai entender agora com o recado da nossa Gnoma. Olha só.
Ghee é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor ghee do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente, é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Om Triambakam, o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de ghee para que essas energias de cura, abundância, longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o ghee ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o ghee é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor ghee do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os ghees dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Sexta Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que ghee fresquinho.
Muito bem! Então acesse omelhorguidomundo.com.br, omelhorguidomundo.com.br e encomende já o seu pote de ghee fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o ghee na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Sexta Filosofal para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? omelhorguidomundo.com.br, use o cupom Sexta Filosofal. Seguimos, meus queridos e minhas queridas, com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria. Fui.
Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1.
Mission complete.